E hoje nós trabalharemos a Gestalt, um dos trabalhos muito bonitos desenvolvidos na primeira metade do século passado, mais na fase laboratorial, e na segunda metade, na fase terapêutica. Nós veremos aqui a partir da gênese, da construção dele, e então entraremos direto depois na terapia, na conversação com a filosofia clínica, tá bom? Bem, inicialmente, ali vocês vamos começar com um breve histórico, como nós costumamos fazer. A Gestalt, ela aparece em 1890, quando um pesquisador, o Ehrenfels, ele surge com alguns conceitos laboratoriais. Esses conceitos que ele traz dizem respeito a dois elementos. Primeiro, ao elemento da forma, daí o nome, não é? Da Gestalt. Gestalt, ela tem várias possibilidades de tradução na sua raiz germânica. E ela pode dizer a formação da forma ou a constituição da forma. A isso diz respeito à forma propriamente, a Gestalt. E esse pesquisador, ele traz conceitos que a partir dali serão elaborados por uma gama de pesquisadores, né? Ele faz isso na universidade. Inicialmente vamos trabalhar apenas dois desses conceitos, tá? Que são clássicos na Gestalt, para os pesquisadores da Gestalt. O primeiro é o de supersoma. Supersoma, ou seja, o todo não é a soma das partes. Com esse conceito de supersoma, que o todo não é a soma das partes, e olha, se vocês conhecem pesquisadores da área da Gestalt, eles vão colocar aqui para vocês a grande encrenca que deu por conta da tradução disso. Foi muito problemático, porque lá nos Estados Unidos, por um problema de tradução, eles colocam que o todo é maior que a soma das partes. E isso durante muito tempo, sendo que um dos pesquisadores fundadores da Gestalt laboratorial, Kafka, ele diz: olha, está errada essa tradução. O que nós estamos tentando dizer é que o todo é diferente da soma das partes e não maior que a soma das partes. Mas isso virou linguagem comum, e não é raro que ainda hoje alguns estudantes da Gestalt repitam essa máxima, né, colocando que o todo é maior que a soma das partes. E na constituição original dos trabalhos era diferente da soma das partes. Ou seja, se você somar A e B, você terá uma outra coisa, que já é um outro elemento, e não propriamente a soma disso. É nesse sentido que é diferente. O outro conceito que em 1890 surge e vai se esparramar com grande força nas pesquisas é o conceito de transponibilidade. O conceito de transponibilidade, ele é muito bonito também. E ele vai dizer respeito diretamente à alma da Gestalt, ou seja, que dado um conjunto de fatores, dada a observação em torno de algo, o que vai se sobressair é a forma. A forma sobressai. A nossa identificação, o que aponta uma das raízes muito fortes da Gestalt, que é a fenomenologia, né? No momento em que você coloca o elemento do que se vai se destacar, não os conteúdos e sim as formas, você já anuncia isso. O trabalho da Gestalt, então, naqueles primeiros momentos, Wertheimer, Kafka, Kohler, Killer, como eles chamam, e outros pesquisadores, eles trabalhavam isso da superfície para o fundo das coisas. Sempre da superfície para o fundo. Ok? Há quatro pontos fundamentais no estudo da Gestalt. Eles depois se derivaram, alguns falam dos sete pontos capitais, mas esses quatro conceitos, eles são fundamentais para a gente entrar e compreender a riqueza, que é o fenômeno do estudo da Gestalt, tá? O primeiro é a tendência à estruturação. Eu vou explicar isso para vocês. Lembrem que nesse curso com os terapeutas, é muito importante, nós estamos indo direto aos textos-fontes, né? E estamos explicando os conceitos, sem o qual não é possível uma conversação com esses colegas dessas áreas tão bonitas, né? Então, vamos ao primeiro ponto fundamental aqui, tendência à estruturação. Com a tendência à estruturação, os gestaltistas querem dizer que a mente, diante de um conjunto de fatores, ela tende a estruturar, a organizar esse conjunto de fatores. Então, se você olha para um céu cheio de estrelas, empoeirados, aquelas estrelas lindas, é natural que você olhe aquilo e procure alguma forma de organização e de estrutura naquilo ali. A história da humanidade está cheia de exemplos sobre isso, né? Desde dos nomes que damos às constelações e tudo mais. Um segundo elemento capital é a segregação figura-fundo. Não se preocupem com os termos e expressões que eu vou explicar isso aí direitinho, tá bom? Em Gestalt, a segregação figura-fundo, ela diz respeito aos contrastes. Quando você observar, você coloca um elemento com um breve relevo e destaque contra um fundo opaco e você imediatamente elege e vê esse elemento que se destaca, não é? Contra o fundo. E que praticamente sempre haverá um elemento de fundo quando você foca um elemento inicial em relevo e destaque. Então, esses elementos contrastantes são muito importantes e há muitas aplicações da Gestalt sobre isso. Um terceiro ponto é a pregnância. Pregnância. A pregnância é uma palavra que é caríssima aos estudos gestaltistas, tá bom? Não tem como a gente avançar para nenhum lugar sem elaborarmos esse terceiro item. Pregnância é o seguinte: nós vemos as boas formas. O que são as boas formas? Você vê num mosaico de elementos espalhados, aquilo que é geométrico, aquilo que é bem delineado, bem definido, você tende a ver isso. Isso é pregnância. Bom, o nosso olhar se dirige para essas estruturações coerentes, simétricas, segundo a nossa mente é desenhada. Isso eles dão o nome de pregnância. Quarto e último conceito fundamental na Gestalt, para inclusive podermos trabalhar logo em seguida os textos da Gestalt, é a constância perceptiva. Constância perceptiva. Isso nada mais é do que o sentido que a criança vai dar ao mundo físico, aquilo que a rodeia. À medida que ela vai compreendendo, ela vai tendo essa constância perceptiva. Isso chega a um ponto tal que você pode remover, por exemplo, uma bicicleta do campo de visão dela, não estará mais ali, e ainda assim ela saberá da bicicleta e tudo, ela já está conectada à realidade, tá? Esses quatro conceitos vão acompanhar toda a nossa conversação durante a noite aqui: tendência à estruturação, segregação figura-fundo, pregnância e constância perceptiva. O inicial, que é o supersoma e transponibilidade, é a base de tudo isso. A Gestalt, então, surge com esses pesquisadores na Alemanha, sobretudo na Universidade de Graz, e eles trabalham durante toda a primeira parte do século passado com grande profundidade esses conceitos. Então, uma gama de pesquisadores, terapeutas, acabam encontrando esses conceitos e trazem esses conceitos para a psicoterapia. O maior desses pesquisadores foi, com ampla margem, o Frederick Pells, que é quem nós vamos estudar hoje à noite, tá bom? Porque ele era carinhosamente chamado de Fritz Pells, um homem muito carismático, uma mente privilegiada de uma época problemática. O Pells, ele nasce em 1893 e vem a falecer agora, em 1970, né? O nosso país vivia, entre aspas, um milagre, milagre econômico. da nossa ditadura militar coroada por uma Copa do Mundo. Pois o Pels era um... Lembre, em filosofia clínica nós não nos aproximamos de um autor sem compreender a historiografia dele, não é? A jornada existencial dele, que muitas vezes explica a teoria que ele cria. Com Pels isso não é diferente. Pels era de uma família judaica típica. Pai judeu, mãe judia, vivia em Berlim, na Alemanha, e ele tinha muitos e muitos problemas, sobretudo na relação com o pai. O pai era um comerciante de vinhos, ele fazia preparos de vinhos também, e era muito problemática a vida do Pels. O Pels tinha duas irmãs, mas era muito complicado. A história dele, na autobiografia de Pels, ele coloca detalhes aqui muito dolorosos sobre como foi a convivência dele com esse pai, os caminhos que ele precisou tecer ao longo da vida, como na sinagoga ele simplesmente, ele não, na igreja, ele desacredita de Deus, e como ele rompe com as tradições judaicas, né? Rompe em termos, porque ela segue praticamente a vida inteira Pels, sobretudo na Gestalt, que ele vai elaborar muito. E quando estoura o nazismo, não é? Aliás, Pels teve uma peculiaridade, que foi o privilégio de ter se encontrado com grandes pesquisadores da época dele. É impressionante como esse homem tinha uma boa estrela nesse sentido. Então ele foi amigo de Ernest Jones, ele fez terapia com ninguém menos que Karen Horney, um privilégio único. Não é? Ele fez a análise didática dele, porque a primeira formação dele era medicina e psicanálise, e ele faz essa formação com a Karen Horney, e eles se tornam amigos para a vida inteira. Ele teve um amor, um carinho pela Karen Horney muito grande a vida toda. Quando estoura o nazismo, ele tem que sair dali, claro, ele era judeu, e o Ernest Jones diz para ele: vai para a África do Sul, tal, te manda daqui, e ele vai embora. Vai para a África do Sul, lá ele funda um instituto de terapia. Depois de lá ele vai para os Estados Unidos. Em 42, já era um homem maduro, um homem com seus quase 50 anos, e ele lança uma obra questionando alguns conceitos psicanalíticos muito sagrados, por assim dizer, né? Como, por exemplo, o elemento da agressividade, como é trabalhado em Freud, que Freud coloca atrela o elemento ao conceito da oralidade, e Pels diz que não, que discorda dele e tal, e também se afasta da noção de inconsciente. Nessa altura, ele, a esposa Laura, e mais um grande terapeuta, que é o Goodman, e eles começam a trabalhar e elaborar o que viria a ser conhecido com a Gestalt terapia, que é a obra que vamos trabalhar agora, tá? Nas próprias palavras do Fritz Pels. O que é Gestalt terapia? Primeiro, é uma terapia belíssima, muito bonita, que na década de 70 ela é impressionante, o que havia de obras pelo mundo, as escolas. O efeito da Gestalt terapia na década de 60 e 70 é mais ou menos ao que hoje é o impacto das cognitivos comportamentais, sobretudo nos Estados Unidos. Era uma febre. Pois bem, o Pels, eu coloquei ele no quadro para vocês terem apenas uma referência dos elementos básicos, tá? Da Gestalt terapia do Pels. Primeiro, ele fala nas tendências inatas. O que nós nascemos com as nossas predisposições. Nascemos, e essas predisposições compete ao terapeuta, no trabalho da clínica, fazer com que essas predisposições se exercitem vida fora, né? São inatas, nascem conosco. Segundo, Pels descarta completamente o elemento freudiano, psicoanalítico do passado e da investigação de um passado. Para Pels, Para Pels, a questão é o aqui e o agora, tá? Literalmente falando. Para ele, as questões são tratadas aqui, agora e nessa obra que eu vou ler agora em seguida a vocês, vocês verão isso. Se você não está aqui, não está agora, já começamos com um problema prévio, que é atualizarmos esse elemento. Outra coisa, ele supervaloriza a experiência. Peirce coloca a experiência como uma pedra fundamental, ok? E a realidade, a consciência e a responsabilidade estão juntas com isso. Então, apenas resumindo esse panorama de Peirce e o resumo, porque a obra dele é riquíssima, fica apenas um resumo, tá? Primeiro, as tendências inatas. Nascemos com as nossas predisposições. Segundo, ele tratará das questões aqui e agora. Não há esse negócio de ir para o passado, para um futuro. A nossa vida se passa aqui e se passa agora. Assim pensava Peirce. Depois, a experiência, que é fundamental para ele. E atrelado a tudo isso, a realidade, o sentido da realidade, a consciência de eu estou aqui, eu sou responsável, não é? E o conceito de responsabilidade. Bem, agora eu vou fazer uma primeira parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, e aí em seguida nós vamos direto para as palavras do próprio Peirce. Vamos ver vários elementos. Eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar suas questões. Bem, primeiro eu quero agradecer as reflexões de Carla, o Amadi, Gustavo, Marluce, Zolda, que vocês estão colocando, que isso só faz enriquecer a nossa aula. Por favor, Amadi, eu acho que o microfone ficou aberto. E vejam, o Peirce, o fato de ele privilegiar o presente, o aqui e o agora, não faz com que ele negligencie os elementos historiográficos em outras bases, como, por exemplo, o nosso processo civilizatório, o ambiente. E ele, aliás, o Peirce, era um apaixonado por filosofia. Sim, o Salomão foi um filósofo que ele teve como um dos ídolos da juventude dele. Ele era um grande estudioso da filosofia. Mas a questão da temporalidade para ele era uma pedra de toque da terapia gestaltista. Sem mais delongas, agora vamos diretamente ao texto, e durante a noite de hoje nós trabalharemos a obra Gestaltterapia explicada, ok? Foi publicada no Brasil pela Sumos Editorial, Frederick Peirce. É uma grande conversação que ele tem na forma de entrevista, e ao final há vários casos clínicos ele trabalhando. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que Peirce entende como ele usava, por exemplo, termos de normalidade, de patologia, de doenças, curas. Um homem que trazia uma revolução para sua época. Bem, sim, ele trabalhava com isso e ele era bem concreto quanto a esses assuntos. Vamos iniciar então o estudo observando aqui o que quer dizer saúde para ele, tá? Olhem aqui. Saúde, é um equilíbrio apropriado da coordenação de tudo aquilo que somos. Vou repetir o conceito de saúde. É um equilíbrio apropriado da coordenação de tudo aquilo que somos. Note que enfatizei algumas vezes a palavra somos, porque no momento exato em que dizemos que temos um organismo ou temos um corpo, introduzimos uma divisão, como se existisse um eu que possuísse o corpo ou o organismo. Nós somos um corpo, somos alguém, eu sou alguém, eu não sou ninguém. Dessa forma, é mais uma questão de ser em vez de ter. Este é o motivo pelo qual chamamos nossa abordagem de existencial. Nós existimos como um organismo, como um molusco, como um animal, e assim por diante. E nos relacionamos com o mundo exterior como qualquer outro organismo da natureza. Goldstein foi quem introduziu pela primeira vez o conceito de organismo como um todo e quebrou a tradição da medicina de que temos um fígado, temos isso e aquilo, e que todos esses órgãos podem ser estudados separadamente. Ele chegou muito perto da realidade, e a realidade é aquilo que chamamos de um aspecto ecológico. Não se pode separar o organismo do ambiente. Para Pels, então, vejam como ele conceitua o que seria a saúde, não é? Já que ele tinha como premissa que existe patologia, existe normalidade. Para ele, saúde seria esse estado de equilíbrio. E essa noção do todo, de trabalhar o todo, é uma constante na Gestalt, em Pels, em seus colaboradores. E vejam, ele cita o Kurt Goldstein, que era outro gestaltista, né, um outro pesquisador. Ou seja, para ele existe o conceito de saúde, esse conceito é um equilíbrio dentro desses elementos da natureza. Aqui vocês já começam a ver então as diferenciações com relação à filosofia clínica. Lembrando sempre, por favor, não se trata de dizer que a filosofia clínica é melhor ou está certa e as outras escolas não. Isso não existe, não é? Ela é diferente, cada escola tem seus rumos, tem suas características, suas propriedades. Estamos conversando com as diferentes escolas terapêuticas. Quanto a isso, soa estranho a um filósofo clínico certas afirmações da Gestalt. Por exemplo, que o todo não é a soma das partes, é diferente. Qual é o fundamento epistemológico de algo assim? Para um gestaltista, você pega, desmonta essa mesa aqui onde está o computador. A mesa é o tampão de vidro, aqui a basculante, ali embaixo os pés da mesa. Ele diz que isso aí tudo junto não constitui a mesa, se você somar essas partes todas. É diferente. Um filósofo clínico diria, pode ser igual, a soma das partes pode ser igual ao todo. A soma das partes pode ser menor que o todo. A soma das partes pode multiplicar o todo. A soma das partes pode ser uma outra coisa. E é um critério de discordância aqui. Como nós fundamentaríamos isso? Ora, vocês estudam, entre outras coisas, os elementos de adição na filosofia clínica, lembram? Aquele submódulo adição. E lá vocês veem, além daquilo, os processos de matematização. Tópico, né? Tópico 7, termos universais, particulares, singulares. E lá vocês estudam o quê? Que muitas vezes a maneira como uma pessoa faz essas matematizações, dependendo de com o que ela está relacionada, alterará todos esses preceitos, todos esses movimentos aí. Tá bom? Bem, vamos adiante agora. Deixa eu me passar aqui para outra página. Pronto. Bom, aqui nessa conferência, nessa entrevista que ele está tratando, o Pels vai um pouco além dessas questões. Ele fala assim, a fronteira do ego se torna uma fronteira do nós. Eu e você estamos separados de todo mundo, e no momento de êxtase de amor, o mundo desaparece. A compreensão errônea disso leva a muitas tragédias e catástrofes. Nós geralmente não amamos uma pessoa, isso é muito raro. Nós amamos uma determinada qualidade desta pessoa, que é idêntica ao nosso comportamento ou complementar ao nosso comportamento. Geralmente, alguma coisa que nos complementa. Nós pensamos que estamos apaixonados pela pessoa total, E na realidade, existem outros aspectos dessa pessoa que nos desagradam. Assim, quando estes pontos, estes outros contatos acontecem, quando esta pessoa se comporta de um modo que não gostamos, mais uma vez não dizemos, isto é desagradável, embora esta outra parte sua seja adorável. Nós dizemos, você é desagradável. Suma da minha existência. Vejam como ele coloca a questão. Como eu disse há pouco para vocês, o Pels, ele argumenta com bastante consistência, com uma coerência muito grande em certas coisas, conforme os padrões da época dele. Contextualizem o trabalho dele nessa época. Quando o Pels começa finalmente a escrever e a trabalhar e a publicar os seus principais trabalhos, ele já é um homem com 50 e tantos anos, tá? Quase 60 anos. É curto o período que ele tem. Ele tem menos de 20 anos propriamente para amadurecer e se desenvolver a partir das bases todas que ele constitui, tá bom? Em filosofia clínica nós diríamos isso? Que nós nos apaixonamos por uma determinada qualidade da pessoa, que geralmente ela nos completa, nos complementa, e não pela pessoa? Por vezes pode ser assim. Eu só não tenho como dizer se é assim, já de um ponto de vista a priorístico, tá bom? Vamos adiante aqui nos nossos estudos de Pels. Temos muita coisa aqui pela frente, tá bom? Daqui a pouco a gente faz uma breve parada. Aí o Pels, aqui ele coloca sobre... sobre a origem da Gestalt terapia, ele diz assim, ó, tenho sido frequentemente chamado de fundador da Gestalt terapia, mas isso é um engano. Se quiserem me chamar de descobridor ou redescobridor da Gestalt terapia, tudo bem. A Gestalt é tão velha quanto o próprio mundo. O mundo e particularmente todo organismo mantém-se a si mesmo. E a única lei constante é a formação de Gestalts. Olha aí, de formas. Todos e inteiros. A Gestalt é uma função orgânica, uma unidade de existência fundamental. Assim que você dissolve uma Gestalt, ela já não será mais uma Gestalt. Tomemos um exemplo da química, e aí ele vai ilustrar esse fenômeno. Considera a Gestalt terapia atualmente um dos três tipos de terapia existencial. Quais seriam os outros dois que Pels elegeria? Esta obra é de 1969. Quer dizer, se havia três tipos de terapias, as que ele menciona são muito bonitas e conhecidas nossas. A logoterapia, do Frank, eu lembro, com quem conversaremos aqui durante o curso. E a da Zay Análise, de Bins Wanger, né? Muito bonito trabalho também. Trabalhos belíssimos. Agora vamos ver como ele vai diferenciar das escolas e tudo. Ele diz, o que é importante é que a Gestalt terapia é a primeira filosofia existencial que se apoia em si própria. Eu distingo três tipos de filosofia. E aí ele vai falar, não é, sobre esses três tipos. E quando ele se aproxima do tipo existencialista, ele vai dizer assim, ó, o terceiro tipo de filosofia eu chamo de existencialismo. O existencialismo deseja se libertar dos conceitos e trabalhar com o princípio de presentificação, com a fenomenologia. O entrave das filosofias existencialistas atuais é que elas precisam de apoio em outro lugar. Se vocês olharem os existencialistas, eles dirão que não são conceituais, mas se olharem os indivíduos, verão que todos emprestaram seus conceitos de outras fontes. Buber, do judaísmo, Tillich, do protestantismo, Sartre, do socialismo, Heidegger, da linguagem. E aí ele cita, a Gestalt terapia é uma filosofia que tenta estar em harmonia, em acordo com tudo mais, com a medicina, com a ciência, com o universo, com aquilo que é. A Gestalt terapia tem sua base na sua própria formação, porque a formação da gestalt, a emergência de necessidades, é um fenômeno biológico primário. Este homem pensava assim. Ele pensava que nós formamos necessidades e nos encaminhamos para a satisfação, para ser correto com o autor e citar literalmente o pensamento dele, tá bom? Formamos necessidades e nos encaminhamos para a satisfação. Do ponto de vista da filosofia clínica, eu não tenho como fundamentar isso. Isso é assim para Pels, ele pensa assim. Muitas pessoas não funcionam por princípios de ter uma necessidade e elementos de satisfação. Sabe, não há isso, como também nós não temos como falar no equilíbrio, na busca de um equilíbrio. Se em filosofia clínica eu falar que o nosso propósito é buscar por um equilíbrio, por uma harmonia orgânica, ou mental ou existencial, eu ultrapasso a dimensão do outro e autorizo a minha versão sobre a versão do outro. Muitas pessoas vivem, se usarmos esse termo equilíbrio e desequilíbrio, em desequilíbrio. O desequilíbrio é o estado delas, usual, e elas tendem a desequilíbrios cada vez maiores e caóticos, do ponto de vista de uma ordenação social, se tomarmos como pauta e métrica, e isso não quer dizer que a minha terapêutica tenha que ir lá colocar ordem nisso, ou encontrar uma harmonia, um equilíbrio, qualquer coisa. Muitas vezes o que me compete é me manter afastado disso, longe disso, sob pena de, com a minha intervenção, aí sim, promover distúrbios e outras coisas mais. Mas o Pels vai longe. Olha o que ele coloca para nós aqui na obra dele. Ele diz: o fenômeno mais importante e interessante de toda a patologia. O que seria? O que Frederick Pels, um dos maiores terapeutas que nós já tivemos na história da humanidade, entenderia como o fenômeno mais importante e interessante de toda a patologia? O que poderia ser isso? Já que ele considerava que existia uma patologia, não é? Então vamos ver. Ele fala, é a autorregulação vezes a regulação externa. Em outro lugar, na obra de Pels, ele vai colocar sobre a neurose em torno disso. E ele diz que o sujeito neurótico é um sujeito que tem uma autoimagem fraca, debilitada. É um sujeito que vive à procura de compensações externas, já que internamente ele falhou, e que a maneira como ele vai fazer isso é manipulando o meio. Então ele precisa do aplauso, ele precisa da fama, ele precisa de outras coisas, das carícias, dos elogios externos, já que ele por si só já não se habita mais, não se supre mais. E um dos pontos fundamentais que Pels coloca é essa volta à pessoa no sentido de ela ser não autossuficiente, a palavra não é, me falha qual é o termo literal que ele utilizava, mas é no sentido de a pessoa estar sobre as próprias condições dela. Assim ele pensava. Então vejam, e ele coloca que esse é o fenômeno mais importante e interessante de toda, vejam, toda patologia, autorregulação versus regulação externa. A anarquia, que é geralmente temida pelos controladores, não é uma anarquia sem sentido. Pelo contrário, significa que o organismo é deixado só para tomar conta de si mesmo, sem interferência externa. E eu acredito que essa é a grande coisa a ser compreendida. Dois pontos, a tomada de consciência em si e de si mesmo pode ter efeito de cura. Porque com uma tomada de consciência completa, você pode tornar presente a autorregulação organística, pode deixar o organismo dirigir sem interferência, sem interrupções. Podemos confiar na sabedoria do organismo. E o contrário disso é toda a patologia de automanipulação do controle ambiental que interfere com o sutil autocontrole organísmico. Há partes dos nossos estudos nos quais a gente fala sobre deixarmos que a estrutura de pensamento nos conduza, não é? a gente já se organizou. O professor dá vários exemplos para vocês e diz: olha, se você descesse de paraquedas no meio de Moscou, eu acho que você não ia procurar lá uma guerrilha com a Ucrânia ou vender drogas. Eu acho que você ia procurar uma embaixada. Se você fala um pouquinho de inglês, ia tentar se comunicar para ver como você volta para o Brasil. Não é mais ou menos o que a gente faz? Ou seja, a EP está previamente estruturada. Então, é razoável que em determinados contextos ela vai te ajudar, mesmo quando você não sabe o que fazer, por intuição, por impressão, por sensação. Agora, isso significa uma boa estrela, uma boa aventura, que vai dar tudo certo e bem? Não. Nós já vimos, inclusive, as condições, às vezes, há torções epistêmicas na estrutura de pensamento, há fraturas internas, há choques tópicos e outras coisas que fazem com que algumas pessoas não devam confiar nas suas estruturas de pensamento. Elas devem usar próteses. Quais próteses? Há muitas. Por exemplo, numa instituição, utilizar um elemento, um preceito de religiosidade como um preceito ético, um preceito que guie você, isso é certo ou errado, para algumas pessoas uma prótese sim funciona na IP delas, outros não. Teríamos que ver como é cada pessoa, ok? Pels não concordaria com esse argumento do professor de vocês. Ele continua dizendo assim, ó: nossa manipulação de nós mesmos é geralmente dignificada pela palavra consciência. Antigamente, pensava-se que a consciência era uma instituição criada por Deus. Mesmo Kant pensava que a consciência era equivalente à estrela eterna, como um dos dois absolutos. Então apareceu Freud, que mostrou que a consciência nada mais é do que uma fantasia, uma introjeção, uma continuação do que ele acreditava serem os pais. Eu acredito que seja uma projeção sobre os pais, mas não importa. Alguns acham que é uma introjeção, uma instância chamada superego, que quer assumir o controle. Se isso fosse verdade, por que então a análise de superego não dá certo? Como é que quando dizemos a nós mesmos para sermos bons, ou para fazermos isso ou aquilo, não somos bem-sucedidos? O que acontece que essa programação não funciona? O caminho para o inferno está cheio de boas intenções, e isso é confirmado a toda hora. Qualquer intenção de mudança ocasiona o contrário. Vou repetir o que ele disse. Qualquer intenção de mudança ocasiona o contrário. Todos vocês sabem disso. As resoluções de ano novo, o desespero de tentar ser diferente, a tentativa de autocontrole, tudo isso não leva a nada. Ou a casos extremos, a pessoa é aparentemente bem-sucedida até que ocorra um colapso nervoso, que é a saída final. Agora, se quisermos ficar no centro do nosso mundo e não ter o centro no nosso computador ou em qualquer outro lugar, mas realmente no nosso centro, seremos ambidestros. Então, veremos os dois polos de todo o evento. Veremos que a luz não pode existir sem a não-luz. A partir do momento em que existe igualdade, não se pode mais perceber. Se sempre existisse luz, vocês não experienciariam mais a luz. Deve haver um ritmo de luz e escuridão. A direita não existe sem a esquerda. Se eu perder meu braço direito, meu centro se deslocará para a esquerda. Etc, etc, etc. Convincente, não é? Mas, do ponto de vista da filosofia clínica, vocês sabem que não é assim. Tá? Para algumas pessoas, pode sim existir a luz sem existir as trevas. Para algumas pessoas, pode existir o bem sem que elas precisem passar pela experiência do que não é bom, do que não é correto. Alguns encaminham dessa forma. Eles se estruturam assim, cada pessoa de uma maneira. Mas lembrem, Pels, para ele os contrastes eram muito caros. Para Gestalt, figura fundo, a experiência, consciência, as tendências inatas, é assim que ela se baseia. É uma escola muito diferente da filosofia clínica. Tem suas coisas muito bonitas também, não é? E eu particularmente acho a Gestalt muito bonita. Agora, São diferenças naturais, não é? Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões, considerações, tá bom? Bem, diante então das questões que surgiram, ele não ignorava o inconsciente, no sentido da existência do inconsciente. O inconsciente para ele era um inconsciente freudiano, muito diferente de como a gente vê em filosofia clínica, que o inconsciente é tido como uma invenção, em muitos casos uma descoberta, quando a própria EP o fabrica, e algumas estruturas de pensamento fabricam um ou mais de um inconsciente, a semelhança como Freud colocava, mas isso é para cada um, será diferente. E também a questão do aqui e agora, lembrem que ele, que sim, Freud considerava... Freud considerava o passado, Peirce considerava que aqui agora o que você é já traz em você, sim, o que você foi, esses elementos todos. Claro que há uma grande dificuldade técnica aqui, não é? Porque, ok, se nós somos o resultado de tudo que vivemos, mas temos condições de trabalhar isso sem um resgate historiográfico? Ele tem duras críticas a esse resgate historiográfico. Como eu tinha falado para vocês, a vida de Peirce, ela é muito rica nesses encontros, nas vivências. Ao final da vida, ele com problemas somáticos, quem aparece na vida dele foi Ida Wolf, com quem ele lidou, com quem ele trabalhou. Reich apareceu na vida dele. O Peirce teve uma saúde gravemente comprometida, o que, quer dizer, a própria historicidade dele mostra muito da teoria que ele elabora. Ele, por exemplo, ele lutou na guerra, na autobiografia dele, ele mostra como ele sofreu. Ele descreve como os piores momentos da vida dele. Quando ele vai lá para a fronteira belga, vai para a guerra, o sofrimento, o padecimento foi muito grande. Ele é dispensado depois porque ele era cardíaco. Aliás, ele morre de um ataque cardíaco, né? Em 1970. Ele teve problemas a vida inteira com o coração, tal, o Peirce tinha essas coisas. Bem, vamos seguir aqui. O Gustavo perguntou sobre a forma de trabalho dele. A forma de trabalho de Peirce, ele apreciava muito trabalhar com grupos e com exercícios que iam de relaxamentos somáticos, sensoriais, meditações, movimentos sensórios motores para liberar certas energias que ele acreditava que estavam presas. Era um dos modos que ele utilizava no trabalho dele. Bom, e qual era o objetivo que ele colocava na Gestalt terapia? O objetivo em filosofia clínica é o exercício existencial da pessoa. Um exercício que muitas vezes é apátrida. A pessoa vai caminhar para lugares que nada tem a ver, às vezes, com a sociedade dos homens, no sentido de obter aquilo que a sociedade dos homens indica na nossa época neo-greco-romana como mais indicado, não é? Você pode trabalhar uma pessoa que vai se tornar um seringueiro, e como Chico Mendes, vai se tornar um arrivista e vai morrer atirado por um grupo de sanguinários atiradores. Não há uma garantia de qualquer coisa nesse princípio. Na filosofia clínica vai trabalhar a existência. Mas em Peirce, vamos ver o que era o objetivo dele. Olhem nas palavras dele. Nós temos um objetivo muito específico na Gestalt terapia, que é o mesmo que existe, pelo menos verbalmente, em outras formas de terapia, em outras formas de descobrir a vida. O objetivo é... Qual seria o objetivo? O que vocês imaginam que Peirce colocou como objetivo da Gestalt terapia? Olhem o que ele escreve. O objetivo é amadurecer, crescer. Gostaria que agora algumas pessoas do auditório participassem. Qual é a sua opinião sobre maturação? O que é uma pessoa madura? Como você define uma pessoa madura? Podemos começar por aqui? E ele dialogava com as pessoas. Viram qual é o objetivo da Gestalt terapia? Amadurecer, crescer. outra grande diferença com relação à filosofia clínica. Eu não tenho como defender isso. Algumas pessoas não querem, não precisam, outras não podem, e o caminho de outras nem é por aí de amadurecer ou crescer. Para algumas pessoas o caminho é experimentar, para outras o caminho, como vimos lá no outro curso em Aristóteles, que o Aristóteles colocava que para o ser humano é o autoaperfeiçoamento constante e tal. Em filosofia clínica a gente não tem como afirmar qualquer coisa dessas. Não é? Se a existência é um horizonte tão amplo, para algumas pessoas nada a ver com crescimento nem coisa nenhuma. Alguns vêm ao mundo passear, outros vêm ao mundo como ave de rapina, outros vêm como outras coisas, outros vêm construir, outros vêm amar, outros vêm experimentar. A gente não tem mais uma métrica, algo que a gente diga, né? Bem, ele vai falar sobre as incompletudes e é muito interessante essa parte que eu separei para os senhores. Vejam o que o Peirce fala. A ideia da pessoa incompleta foi trazida primeiramente por Nietzsche e logo em seguida por Freud. A formulação de Freud é um pouco diferente. Ele diz que certa parte da personalidade de alguém está reprimida, está no inconsciente. Mas quando ele fala sobre o inconsciente, ele quer dizer apenas que nem todo o nosso potencial pode ser utilizado. Sua ideia é que existe uma barreira entre a pessoa e o inconsciente, o potencial não utilizável. E se levantarmos a barreira, poderemos ter totalmente nós mesmos. A ideia está basicamente correta e todo tipo de psicoterapia está mais ou menos interessado em enriquecer a personalidade, em libertar o que é geralmente chamado de partes reprimidas e inibidas da personalidade. Viram como ele coloca isso, né? As discordâncias aqui, aproximações e diferenças são naturais. Lembrem, uma palavra que isso é assim para mim, não é? Para cada um é diferente, mas olhem, eu acho que que eu sinto quando eu estudo um autor como Peirce é uma palavra que se chama gratidão. Sabe, o exercício de uma vida tentando melhorar as coisas, a humanidade, a nossa experiência. Eu acho fundamental que o respeito. A gente pode ter discordâncias de toda a ordem, mas o respeito e a gratidão por pesquisadores como esse precisam estar na nossa pauta. É o meu pensamento apenas, tá bom? Sei que cada um entende de um jeito e tal. É belíssimo o trabalho que esse homem fez, né? Olhem quando ele fala da maturação. Vamos entender o que que ele quer dizer por maturação, já que ele fala que a gente, o princípio é crescer, é amadurecer. O que quer dizer isso? Vamos ver em Peirce? Olhem, minha formulação é que amadurecer é transcender ao apoio ambiental para o autoapoio. Lembrem o que eu falei antes para vocês? Tirar essa nossa dependência externa para nos aproximarmos de nós e assim termos isso. Essa era a palavra que eu não lembrava exata, tá? Literal, o autoapoio. Consideremos o feto. Ele recebe todo o apoio da mãe, oxigênio, comida, calor, tudo. Assim que a criança nasce, ela é obrigada a respirar por si mesma. E aí encontramos frequentemente o primeiro sintoma daquilo que desempenha uma parte decisiva da Gestalt terapia. Encontramos então o um impasse. Prestem atenção na palavra. O impasse é o ponto crucial da terapia, o ponto crucial do crescimento. O impasse é chamado pelos russos de o ponto doente. Interessante como ele coloca. É natural, viu, gente? Os grandes terapeutas do século passado, os maiores terapeutas e Peirce, em todas as listas que fizermos, estará certamente no meio de todas elas. Dado a contribuição histórica que esse homem deixou, aqueles terapeutas se guiavam muito pelo conflito, onde está a dor, onde está o sofrimento, vamos melhorar. A questão é como eles viam o mundo. É um perfil de uma época, né? De um modo de ver as coisas. E a formação médica da maioria deles ainda faz esse termo ficar ainda mais arraigado, ok? Ah, essa parte toda em que ele trabalha a ansiedade é belíssima, mas eu não tenho como entrar nisso com vocês por questão de tempo. Precisamos ir adiante, tá? Bem, mais adiante. Ele tem duras críticas à sociedade. Aqui eu preciso voltar à historicidade de Pels. O Pels se aproximou muito da esquerda. Quando ele volta da guerra, ele começa a trabalhar como médico e ele é um neuropsiquiatra. É o trabalho que ele faz. E nessa ocasião ele tinha muitos problemas pessoais e ele se aproxima muito do pessoal do teatro, ele se aproxima muito do pessoal da arte. Até pela cultura dele, pelos estudos dele. Então, e ele gosta muito. Isso faz com que ele inevitavelmente questione não só a própria psiquiatria, como a época dele. O teatro alemão era vigoroso e era iconoclasta nessa época. E Pels bebe dessa fonte ávido. E isso se desenvolve no trabalho dele. Observem como ele as críticas que ele coloca aqui à sociedade, ok? Ele diz assim, ó: nós abandonamos a base da natureza, o universo, suas leis, e nos tornamos artificiais, tanto como indivíduos quanto em termos de sociedade. Nós perdemos a nossa razão de ser, nós perdemos a nossa possibilidade de existir. Então, onde agora nos encontramos? Por um lado, nós nos encontramos como indivíduos que querem se realizar. Por outro, estamos envolvidos numa sociedade, a progressiva sociedade americana, no nosso caso. E esta sociedade pode fazer exigências diferentes das exigências individuais. E essa individualidade. Aí ocorre um conflito básico. Esta sociedade individual é representada no nosso desenvolvimento pelos nossos pais, babás, professores, etc. Frequentemente, ao invés de facilitarem o crescimento autêntico, eles interferem no nosso desenvolvimento natural. Eles trabalham com dois instrumentos para falsificar a nossa existência. Um instrumento é a vara de bater, que é novamente encontrada na terapia sob a forma de expectativa catastrófica. Essa parte é belíssima, da expectativa catastrófica, ok? São aqueles elementos irreais e mágicos ligados ao elemento da terapia, né? Agora, mais adiante, ele coloca na obra dele como o neurótico, que é aquela pessoa que falhou em ser ela mesma. Aquela pessoa que falhou de acreditar nos seus próprios registros, que usa subterfúgios, que manipula o meio, que na falta de um amor sincero precisa de alguém que demonstre artificialmente essas coisas, tal. Ele mostra, ele aproxima a lupa aqui. Vamos ver como é que Pels entende essas questões. Ele diz que essa pessoa, ela vai mascarar e manipular o ambiente. É uma das grandes características dessas pessoas. Essa manipulação do ambiente pelo desempenho de certos papéis é a característica do neurótico. É a característica da nossa imaturidade. Assim, vocês já devem ter tido uma ideia da quantidade de energia que é gasta nessa manipulação do mundo, em vez de ser usada para a criatividade, para o nosso próprio desenvolvimento. Isso se aplica principalmente ao se fazer perguntas. Vocês conhecem o provérbio: um tolo pode fazer mais perguntas do que mil sábios podem responder. Todas as respostas são dadas. A maneira de desenvolvermos nossa inteligência é transformar toda pergunta em uma afirmação. Se vocês transformarem sua pergunta em uma afirmação, o background a partir do qual surgiu a pergunta se abre. E as possibilidades são encontradas pelo próprio questionador. Que pena que eu não tenho tempo para mostrar isso para vocês, como é que ele fazia, tá? Mas deixa eu dar alguns exemplos. Olha aqui, olha a diferença. Se você perguntar assim, ó: Por que eu sou tão infeliz, doutor? Não é? Você pode traduzir isso em formas de afirmações, como, por exemplo, eu sou feliz quando eu beijo meus filhos. Olha aí. Já quebra todo o preceito, não é? Só que, claro, há sofismas e há falácias entre uma frase e outra e tudo mais. E em filosofia clínica, o uso de elementos não é assim propriamente que ele usava. Eu tentei apenas ilustrar para vocês, tá? O que buscamos é a maturação da pessoa. Aprender nada mais é do que descobrir que alguma coisa é possível. Ensaiar quer dizer, ensinar quer dizer mostrar a uma pessoa, que alguma coisa é possível. O que buscamos é a maturação da pessoa, removendo os bloqueios que impedem de manter-se sobre os próprios pés. Nós tentamos ajudá-la a fazer a transferência do apoio ambiental para o autoapoio. E basicamente fazemos isso encontrando o impasse. O impasse ocorre originalmente quando uma criança não pode mais obter apoio do ambiente e ainda não pode prover seu próprio apoio. Neste momento de impasse, a criança começa a mobilizar o ambiente, desempenhando papéis falsos, fazendo-se de estúpida, desamparada, fraca, bajulando e desempenhando todos os papéis que usamos para manipular nosso ambiente. Eu sei que é uma resposta bastante plausível para os nossos padrões de época, contundente, sedutora em vários níveis para encontrarmos respostas aos dramas existenciais, mas cuidem, ok? Se colocarmos isso na lupa epistemológica da filosofia, e logo vocês veem que isso era assim para Peltz, e que essa é apenas uma das respostas plausíveis para os problemas existenciais, não é a resposta, não é? Muitas pessoas fazem isso que ele está colocando e nem por isso são infelizes. Elas encontram papéis artificiais na vida que são consistentes e que são, têm seu valor e às vezes até mais indicado do que esse andar sobre as próprias pernas. Para cada um de nós essa história será diferente. Eis a resposta filosófico-clínica para questões como essa, tá? Bom, aí ele diz que qualquer terapeuta que tente ajudar uma pessoa assim estará arruinado desde o começo. O paciente fará qualquer coisa para que o terapeuta se sinta inadequado, pois ele deve ter sua compensação por precisar do terapeuta. Assim, o paciente pede ao terapeuta mais e mais ajuda, conduzindo cada vez mais a um beco sem saída, até que consiga fazer com que o terapeuta fique louco, que é outro meio de manipulação. Ou se o terapeuta não o ajudar, pelo menos fará com que ele se sinta inadequado. Ele absorverá cada vez mais o terapeuta em sua neurose e não haverá um fim para a terapia. Assim, de que forma procedemos na Gestalt terapia? Temos um meio muito simples de levar o paciente a descobrir seu potencial esquecido, ou seja, o paciente usa a mim, o terapeuta, principalmente como uma tela de projeção e espera de mim exatamente aquilo que não consegue mobilizar nele próprio. E nesse processo, fazemos a peculiar descoberta de que nenhum de nós é completo, que cada um de nós tem furos em sua personalidade. O Peltz acreditava profunda e essencialmente na relação terapêutica entre o terapeuta e a pessoa que está diante dele, e achava que dessa aprendizagem a pessoa esparramaria para as outras questões da vida dela. Mais um ponto de afastamento e diferença em relação à filosofia clínica. Para nós sabemos como filósofos clínicos que para muitas pessoas nós não temos o menor valor, ela nem se identifica conosco, não gosta das nossas coisas, não está nem aí para nós. Como levar o carro para lavar ou consertar, desconserta e me devolve, eu te pago e acabou. Não tem nenhum vínculo além disso. Mas para outras pessoas, não. Peltz achava que a relação, a interseção entre o terapeuta, ele não usava essa palavra, tá? Interseção. a relação entre o médico e o seu paciente era fundamental, essencial na clínica. Tá? Ele pensava isso muito. Ele tem partes que sim, que eu acho memoráveis. Olha essa aqui, ó. Uma pessoa sente que os olhos do mundo estão sobre ela, torna-se uma pessoa espelho, que sente ser, quer saber como os outros a veem. Ela desiste de seus olhos e pede ao mundo que olhe para ela. E olhe por ela. Ao invés de ser crítica, ela projeta o criticismo e se sente criticada, se sente no palco. O acanhamento é a forma mais suave dessa paranoia. A maioria de nós não tem ouvidos. As pessoas esperam que os ouvidos estejam fora delas e falam esperando que alguém escute. Mas quem escuta? Se as pessoas escutassem, teríamos paz. Olhem que trecho maravilhoso. Eu gosto muito do Pels, muito das coisas que ele coloca, independente de concordar ou discordar dele. Acho belíssimo o trabalho que esse homem nos deixou. Bem, ele vai falar sobre outros aspectos, por questão de tempo precisamos ir adiante, ok? Tem um trecho em que ele diz: tudo o que uma pessoa rejeita pode ser recuperado. E os meios para isso são a compreensão, a representação e tornar-se as partes rejeitadas. Isso ele trabalhava muito, sabe como? Nos sonhos. Há muitas páginas do Pels no qual ele pede para a pessoa assim: com o que você sonhou? Ah, eu sonhei com um passarinho, com uma árvore, com o mar. Ele jogava a pessoa lá no papel do mar, fazia a pessoa interpretar e vivenciar o mar. Depois jogava lá no papel do passarinho, fazia interpretar e vivenciar o passarinho. Aqui eu preciso ser cuidadoso com certos termos. Pels não gostava muito dessa coisa do terapeuta interpretar, que preferia o termo vivenciar, experienciar. A interpretação ele achava que era... Então vejam como ele coloca aqui: tudo o que uma pessoa rejeita pode ser recuperado. Deixa eu chamar alguns colegas que caíram. Cadê o Walter ali, ó? Walter, Rosângela, onde estão os outros? O Walter caiu. É. Bem, vamos lá, vamos prosseguir aqui. E os meios para isso são a compreensão, a representação e tornar-se as partes rejeitadas. Olha que interessante. Aquilo que você rejeitou, vai lá e vivencia nesses elementos. O que em filosofia clínica, quando é o caso, e nem sempre é, a gente faz por recíproca de inversão, a gente faz por deslocamentos, não é? Às vezes a gente faz isso. E deixando-a, diz o Pels, representar e descobrir que ela já tem tudo isso. Isso que ela pensa que só os outros podem lhe dar. Aumentamos então seu potencial. Cada vez mais a colocamos sobre seus próprios pés. Damos cada vez mais poder sobre si mesma, cada vez mais capacidade para experimentar, até que seja realmente capaz de ser ela mesma e de lidar com o mundo. Bonito, não é? Gestalt tem trechos e pedaços muito bonitos. Vamos adiante. Assim, o que tentamos fazer na terapia é, passo a passo, reassumir as partes rejeitadas da personalidade até que a pessoa se torne suficientemente forte para facilitar seu próprio crescimento, para aprender a entender onde estão os furos e quais os sintomas dos furos. E os sintomas dos furos são sempre indicados por uma palavra: evitar. Nós nos tornamos fóbicos, fugimos. Podemos mudar de terapeuta, podemos mudar de casamento, mas a capacidade de permanecer com aquilo que estávamos evitando não é fácil. E para isso, você precisa de outra pessoa para se conscientizar do que está evitando, porque você não tem consciência. De fato, aqui ocorre um fenômeno muito interessante. Quando você chega perto do impasse, do ponto onde você não consegue acreditar que possa ser capaz de sobreviver, então a confusão começa. você fica desesperado, confuso, de repente você não entende mais nada. E aqui o sintoma do neurótico torna-se muito claro. O neurótico é alguém que não vê o óbvio. Você observa isso sempre no grupo. Alguma coisa é óbvia para todo mundo, mas a pessoa em questão não vê o óbvio. Não vê as espinhas no próprio nariz. E é por isso que estamos repetidamente fazendo, frustrando a pessoa até que ela esteja face a face com seus bloqueios, com suas inibições, com seu modo de evitar o fato de possuir olhos, ouvidos, músculos, autoridade, segurança em si somente. Para muitas pessoas, provavelmente, isso que Pels propõe funciona. Você colocar a pessoa diante desses elementos, ok? Dessas objeções, dessa parte que ela rejeita. Para muitos funciona, e para outros é a destruição, tá? Para outros não há qualquer fundamento em se fazer algo dessa natureza. A não ser que todos tivéssemos exatamente a mesma mente, a mesma forma de ser no mundo. Isso não existe. O próprio Pels dizia que cada um é diferente, no entanto, ele adotava essas regras máximas da própria Gestalt. Uma das críticas à Gestalt hoje, que fez com que ela sofresse grandes baixas, é exatamente isso. Certas questões como essa, o todo não é a soma das partes, é diferente, isso é indefensável do ponto de vista das descobertas da neurociência hoje. Esse elemento da transponibilidade que vimos no início também não se sustenta. Várias questões como a pregnância e outras caíram por terra, não é? A própria neurofisiologia atual, o que não invalida. Olha, uma das bases de Pels eram as tendências inatas. Isso hoje é indefensável. Ainda que o nosso DNA, nossas heranças biológicas e outras tenham muita influência sobre nós, é inquestionável que muitas pessoas, pelo que vivem na vida, mudam essas tendências inatas, o que é um golpe fatal praticamente em muitas das pretensões gestálticas. O que, repito, não invalida a gestalt, ela é belíssima e ela tem outros elementos que contribuem muito, inclusive com os nossos trabalhos em clínica, não é? Vamos ver como ele dimensiona um pouco o passado, que foi uma das questões que vocês colocaram e questionaram. Olhem o que Pels vai nos dizer. Agora, eu estou tirando, ele diz, eu vou falar sobre o passado, tá? Ele introduz o tema, daí ele fala, agora eu estou tirando lembranças da minha gaveta e possivelmente eu acredito que essas lembranças sejam idênticas à minha história. Isso nunca é verdade, porque uma lembrança é uma abstração. Aqui é um ponto de fratura imensa com a filosofia clínica. Para algumas pessoas, a lembrança é viva. Ela trabalha, ela caminha e é mais concreta do que às vezes o que ela está vivendo nesse minuto agora aqui. Para algumas pessoas a lembrança, ela é um tecido vivo, não é morto, não é uma fotografia. Mas Pels considerava isso diferente, ok? Na filosofia clínica, às vezes, pode ser como ele diz também. Vamos lá, vamos aprofundar aqui. Ele diz, isso nunca é verdade, porque uma lembrança é uma abstração. Agora mesmo você experiencia alguma coisa. Você me experiencia seus pensamentos, sua postura talvez, mas não pode experienciar tudo. Você sempre abstrai a gestalt relevante do contexto total. Agora, se você pega essas abstrações e as arquiva, então você as chama de lembranças. Se essas lembranças forem desagradáveis, especialmente se forem desagradáveis à nossa autoestima, nós as modificamos. Será? Estão vendo os pontos de diferenciação com a filosofia clínica? Ele se reporta a Nietzsche e diz, como Nietzsche disse, a lembrança e o orgulho estavam brigando. A lembrança disse, foi assim, e o orgulho disse, não pode ter sido assim. E a lembrança se rendeu. Vocês todos sabem quando estão se enganando, quando quantas de suas lembranças são exageros e projeções, quantas lembranças são remendadas e distorcidas. O passado é o passado. E, entretanto, no agora, no nosso ser, carregamos muito do passado conosco, mas carregamos o passado somente na medida em que trazemos situações inacabadas. O que aconteceu no passado ou é assimilado, tornando-se parte de nós, ou é trazido como uma situação inacabada, como uma gestalt incompleta. Deixe-me dar um exemplo. A mais famosa das situações inacabadas é o fato de não termos perdoado os nossos pais. Como vocês sabem, os pais nunca estão certos. Ou são grandes demais, ou são pequenos demais, ou muito espertos, ou muito burros. Se forem severos, deveriam ser mais suaves, e assim por diante. Ele está falando de quem? Muito provavelmente ele está falando dele. Dos problemas tremendos que ele viveu com relação ao pai dele. Que foram muito graves, tá, pessoal? A autobiografia dele mostra um padecimento muito grande. Isso não é assim para todos. Há muitas pessoas, vocês sabem, que amam seus pais e acham que os pais estão certos, sim, nas coisas essenciais e há discordâncias laterais. Não dá para universalizar dessa forma, né? Ele diz que o grande erro da psicanálise é assumir a lembrança como realidade. Em filosofia clínica, nós não consideramos isso um erro, a não ser quando universalizado. Em filosofia clínica, muitas vezes a lembrança é realidade. E o que uma pessoa vive hoje não é. Não sou eu quem digo o que é a realidade da pessoa. Eu procuro na vida dela. E para alguns, a lembrança é a realidade. A fantasia é a realidade de alguns. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu estou procurando outro. Quando eu o encontro, não posso desautorizá-lo simplesmente por discordar dele. Então ele diz, o grande erro da psicanálise é assumir a lembrança como realidade. Todos os assim chamados traumas, as supostas raízes da neurose, são invenção do paciente para preservar sua autoestima. Nunca foi provada a existência de nenhum trauma. Eu nunca vi um caso de trauma infantil que não tenha sido falsificação. São mentiras às quais se apega firmemente para justificar a falta de vontade em crescer. Amadurecer significa assumir a responsabilidade pela própria vida de ser por si só. Viram o que eu escrevi ali no quadro para vocês? Responsabilidade. A psicanálise promove o estado infantil, considerando que o passado é responsável pela doença. O paciente não é responsável. Não, o trauma é o responsável, ou o complexo de Édipo é o responsável, e assim por diante. Sugiro que vocês leiam um pequeno e bonito livro de bolso chamado Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, de Hannah Green. Eu tive esse livro, ele é belíssimo, lindo livro, já trabalhei isso em grupos de estudos, que livro bem lindo. Anotem, tá? Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. Aliás, eu tenho várias coisas em comum com o Pels, a começar da data de nascimento. Ele nasceu também em 8 de julho, Pels. E esse livro nós partilhamos. Eu acho lindíssimo esse livro, Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. No livro a pessoa acha que um dos grandes dramas é que ela pensa que matou, que tentou matar a irmãzinha no berço. E lá pelas tantas o terapeuta chega à conclusão com ela de que não dava para ela ter feito isso. Que o bercinho era muito alto, ela não conseguia chegar e colocar lá dentro sapato e coisas para sufocar o pequenino que estava lá dentro. É muito lindo, recomendo a leitura para vocês. Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. Freud, diz Pels, dedicou sua vida inteira para provar a si próprio e aos outros que o sexo não é mal. E teve que provar isso cientificamente. No seu tempo, a abordagem científica era da causalidade, que o problema era causado por alguma coisa no passado, como um taco de bilhar empurrando a bola, e o taco então é a causa do rolar da bola. Nesse meio tempo, a nossa atitude científica mudou. Nós não olhamos mais o mundo em termos de causa e efeito. Olhamos o mundo como um processo contínuo, em andamento. Estamos de volta a Heráclito, a ideia pré-socrática de que tudo é um fluir. Nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Em outras palavras, fizemos na ciência, mas infelizmente ainda não na psiquiatria, a transição da causalidade linear para a concepção de um processo do porquê para o como. Ou seja, do tópico raciocínio para o tópico epistemologia. Né? Se você pergunta como, você olha a estrutura e vê o que está se passando agora. Tem um entendimento mais profundo do processo. O como é tudo o que necessitamos para entender como nós e o mundo funcionamos. O como nos dá perspectiva, orientação. O como mostra que uma das leis básicas, a identidade da estrutura e da função, é válida. Se modificarmos a estrutura, a função mudará. Se modificarmos a função, a estrutura mudará. Eu sei que vocês querem perguntar por quê, como toda criança, como toda pessoa imatura pergunta por quê, mas para obter racionalização e explicação, não é? Mas o porquê, na melhor das hipóteses, leva a uma explicação inteligente, mas nunca a uma compreensão. Porquê e porquê são palavrões na Gestalt terapia. São palavrões. Eles levam apenas à racionalização. Fazem parte do palavreado de segunda categoria. Eu digo três níveis de palavreado. O cocô de galinha, ou seja, bom dia, como vai, e assim por diante. O cocô de boi, ou seja, porquê e a racionalização, desculpas. E o cocô de elefante, ou seja, quando você fala sobre filosofia, gestalt, terapia existencial, etc., o que estou fazendo agora. O porquê favorece apenas inquéritos sem fim sobre a causa da causa da causa. E como Freud já observou, todo evento é multideterminado, tem muitas causas. Todos os tipos de coisas se juntam a fim de criar nesse momento específico, que é o agora. Muitos fatores se juntam para criar esta pessoa específica e única que eu sou agora. Ninguém pode, em dado momento, ser diferente do que é nesse momento, incluindo todos os desejos e pedidos para que seja diferente. Nós somos o que nós somos. Estas, então, são as duas bases sobre as quais a Gestalt terapia caminha. Dois pontos. Aqui e como. Agora. Vou desligar o gravador para ouvir considerações dos senhores. Vamos para a parte final da nossa aula de hoje, vendo os textos finais aqui do Pelos. Vamos ver, é muita coisa ainda. Vamos ver até onde a gente anda. Então, dentro de tudo isso, o que seria uma pessoa saudável, sadia, segundo os critérios gestálticos do Pelos? Ele é inequívoco quanto a isso, sabe? Ele diz assim, ó, uma pessoa absolutamente sadia está inteiramente em contato consigo mesma e com a realidade. A pessoa louca, o psicótico, está mais ou menos completamente fora de contato com ambos, mas principalmente ou consigo ou com o mundo. Viram que aqui é uma discordância aberta em direção aos pressupostos da filosofia clínica. Não há nenhum grau de parentesco entre as colocações dele e filosofia clínica quanto a isso, né? Nós estamos entre o psicótico e o ser sadio, e isto baseia-se no fato de termos dois níveis de existência. Um é a realidade, o real, o nível realista, no qual estamos em contato com qualquer coisa que aconteça agora, em contato com os nossos sentimentos, em contato com os nossos sentidos. A realidade é tomada de consciência da experiência que se processa, o tocar, o mover, o fazer real. Como não temos uma boa palavra para o outro nível, escolho a palavra indiana Maya. Maya significa alguma coisa como ilusão, fantasia, ou, filosoficamente falando, o como a ilusão. Maya é uma espécie de sonho, uma espécie de transe. Frequentemente esta fantasia, este Maya, é chamado mente. Mas, se observarem melhor, verão que aquilo que chamamos mente é uma fantasia. É o palco de ensaio. Freud disse uma vez, pensar é ensaiar, testar. Infelizmente, Freud nunca aprofundou essa descoberta, pois ela seria inconsistente, com sua abordagem genética. Se ele tivesse aceito esta sua frase, pensar em ensaiar, teria compreendido como nossa atividade de fantasia está voltada para o futuro, porque nós ensaiamos para o futuro. Isso em filosofia clínica não temos como fundamentar. Muitos ensaiam para o passado, muitos fantasiam para o passado, é completamente diferente. Há muita vida nesse passado que o PELS não considera, ok? E na clínica filosófica eu não tenho como descartar isso. Às vezes é no passado mesmo que eu vou, porque é lá que a pessoa está vivendo e eu não posso, por uma petição de princípio, por um dogma, dizer que não, você precisa estar aqui, estar agora. Do ponto de vista filosófico, clínico, não há fundamentação para isso, tá? Vamos adiante aqui nos trabalhos. Preciso saltar algumas partes. Bom, aí ele vai falar sobre o que é tomar consciência. Vamos ver o que é para PELS, uma pessoa que toma consciência? Olha, ele diz assim, há três camadas, tá? A tomada de consciência de si mesmo, a tomada de consciência do mundo e a tomada de consciência do que está na zona intermediária da fantasia, que impede a pessoa de entrar em contato consigo mesma ou com o mundo. Esta é a grande descoberta de Freud, de que existe alguma coisa entre você e o mundo. Existem tantos processos ocorrendo na fantasia de uma pessoa. É o que ele chama de complexo ou preconceito. Se vocês tiverem preconceitos, então seu relacionamento com o mundo estará muito abalado e destruído. E em filosofia clínica, o que a gente diz? Que é inevitável. Os prejuízos são inevitáveis. Se você, por exemplo, assume, eu acho que eu e cada um de vocês aqui tem certeza que amanhã vai amanhecer o dia, a não ser que termine o planeta. É um prejuízo. Os prejuízos são inevitáveis, são parte da nossa vida. A questão é dimensioná-los, não é? Quando eles estão em determinadas situações da nossa EP que causam aqueles danos existenciais conforme as nossas trajetórias, etc. Ele continua dizendo que a perda de contato com o nosso self autêntico e a perda de contato com o mundo são devidas a esta zona intermediária, a grande área de Maya que temos conosco, ou seja, existe uma grande área de fantasia que absorve tanto do nosso excitamento, tanta energia, tanta força vital, que sobra pouco de energia para estarmos em contato com a realidade. É outro ponto de divergência, tá? Para algumas pessoas, aliás, é o melhor ponto existencial do mundo estar nessas fantasias. É lá que elas vivem, é lá que elas prosperam, criam naquelas neuroses. Para algumas pessoas em filosofia clínica, as neuroses não são nocivas, elas são indicadas, são desejáveis e em certo sentido, até precisamos criá-las por mecanismos, muitas vezes. Porque para determinadas pessoas é assim que o mundo está codificado nelas. Não sou eu quem digo o mundo é assim para você, não é? Não posso fazer isso, eu sou um filósofo. Bom, ele diz, então lá adiante, ele vai dizer como é que eles trabalham na Gestalt, tá? Vejam como o PELS fala. A abordagem puramente verbal, a abordagem freudiana, na qual eu tive minha formação, leva a um caminho errado. A ideia de Freud era que, com um determinado procedimento chamado associação livre, você conseguiria liberar a parte negada da sua personalidade e colocá-la à disposição da pessoa. E então, a pessoa desenvolveria o que ele chamou de ego forte. Aquilo que Freud chamou de associação livre, eu chamo de dissociação. Dissociação esquizofrênica para evitar a experiência. Esta é uma das críticas mais pesadas à psicanálise freudiana, tá bom? Muito pesada mesmo. Nem vou entrar nessa briga entre eles, não é da minha conta e nós estamos tratando de outras questões aqui, tá? Para nós em filosofia clínica sabemos o que está em andamento aqui. Ele diz que, no entanto, aquilo é um jogo de interpretar, computar, que impede a experiência daquilo que é. Você pode falar até o dia de São Nunca, pode perseguir suas memórias de infância até o dia de São Nunca, e nada vai mudar. Você pode associar ou dissociar centenas de coisas a um evento, mas você só pode experienciar uma realidade. Assim, em contraste com a ideia de Freud, que dá maior ênfase às resistências, eu coloquei a grande ênfase na atitude fóbica, no evitar, no fugir de. Em filosofia clínica, muitas vezes revisitar essas coisas pode mudar a pessoa, e também não há uma ênfase no evitar, no fugir, como também não há nas resistências, ok? Eu não sei onde eu vou colocar o foco, porque eu preciso primeiro estar em contato com essa pessoa que se apresenta, para então ver onde estará o foco. Se é que eu vou descobrir, muitas vezes não sei. Talvez alguns de vocês saibam que a doença de Freud era que ele sofria de um imenso número de fobias, e pelo fato de ter essa doença, é claro, que evitava lidar com o ato de evitar. Sua atitude fóbica era tremenda. Ele não conseguia. Que coisa, não é? Bom, vamos evitar isso aqui, vamos deixar o agente terapêutico, diz ele, se referindo a Gestalt, o meio para o desenvolvimento é a integração da nossa atenção e da tomada de consciência. Frequentemente a psicologia não diferencia a tomada de consciência da atenção. Aí ele vai diferenciar isso. Depois ele nos coloca autenticidade, maturidade, responsabilidade pelos próprios atos e pela própria vida, capacidade para responder e viver no agora. Ter a criatividade do agora disponível é tudo uma única e mesma coisa. Somente no agora você está em contato com o que está acontecendo. Se o agora se torna doloroso, a maioria das pessoas está pronta para jogar fora este agora e evitar a situação de dor. A maioria das pessoas não consegue nem suportar a si própria. Assim, na terapia, a pessoa pode tornar-se fóbica e simplesmente fugir, ou pode fazer jogos que levarão novos esforços, fazendo a situação parecer tolice ou fazendo o jogo da armadilha do urso. Vocês provavelmente conhecem os armadores de armadilhas de urso. Eles os atraem e os convidam para entrar, e quando você estiver lá dentro, a grade desce e você fica lá com o nariz ensanguentado. E se você for tolo bastante para bater sua cabeça contra a parede até começar a sangrar e ficar exasperado, então o armador da armadilha se divertirá e gozará o controle que tem sobre você, por tê-lo tornado inadequado e impotente, e desfrutará seu eu vitorioso, o que fará muito bem para sua frágil autoestima. Aí ele fala do sorriso de Mona Lisa, etc, etc, etc. Ao final da obra ele fala: a diferença essencial entre a gestaltterapia e a maior parte dos outros tipos de psicoterapia é que nós não analisamos. O Pels não via, talvez, que tudo que ele fez até aqui foi uma grande e imensa análise, não é? Nós integramos. O que nós queremos evitar é o velho erro de misturar compreensão com explicação. E isso em filosofia clínica não temos como endossar algo assim. Para muitas estruturas de pensamento e muitas pessoas, elas precisam da explicação. E uma explicação ligada à compreensão de um fenômeno segundo elas o compreendem. Para muitos é assim. O que eu vou fazer? E para muitos não. Para muitos será como ele está colocando aqui. Se nós explicamos, interpretamos, isso poderia ser um jogo intelectual muito interessante, mas é uma atividade boba, e uma atividade boba é pior do que não fazer nada. Se a gente não faz nada, pelo menos a gente sabe que não está fazendo nada. Ao final, vejam como essa parte aqui que eu separei. Aqui, quando ele se, como ele concorda num ponto apenas quanto ao sonho em Freud, tá? Ele diz assim, ó, uma vez Freud chamou o sonho de via régia, o caminho real para o inconsciente. O sonho, o caminho real para o inconsciente. E eu acredito que seja realmente o caminho real para a integração. Eu nunca sei o que o inconsciente é, mas sabemos que o sonho é decididamente a nossa criação mais espontânea. Por quê, hein? Ele surge sem a nossa intenção, desejo e deliberação. O sonho é a expressão mais espontânea da existência do ser humano. Não existe nada tão espontâneo quanto o sonho. O sonho mais absurdo não nos perturba por ser absurdo enquanto sonhamos. Nós o sentimos real, etc., etc., etc. Apenas para mostrar, não é? Quando a gente faz a historicidade de algumas pessoas, nós identificamos que às vezes a escrita, o escrever poesia é a atividade mais espontânea, não o sonho. Para outros, amar é a atividade mais espontânea, não o sonho. Para outros, fazer sexo é a atividade mais espontânea, não o sonho. Para outros, é o sonho, sim, e mesmo o sonho dentro de um sonho. Terminando nosso belo trabalho de hoje, quando ele trabalha o sonho, é muito bacana como ele faz, é muito bonito o que ele faz. Olhem como o Peirce trabalha aqui, ó. Ele pega os sonhos assim. Agora, quero que cada um de vocês se transforme em algo um pouquinho diferente. Transforme-se numa rua. Agora, transforme-se no carro. Transforme-se num bebê de 6 meses. Transforme-se na mãe desse bebê. Transforme-se de novo no mesmo bebê. Agora na mesma mãe. Agora no bebê. Agora tenho 2 anos de idade. Agora se transformem na sua idade atual, na idade que vocês têm. Todo mundo consegue realizar esse milagre? Agora quero mostrar a você como usar essa técnica de identificação com os sonhos. É bem diferente daquilo que os psicanalistas fazem. O que geralmente se faz com os sonhos é cortá-los em pedaços, seguindo-se uma associação de significados e interpretação. Bem, talvez pudéssemos chegar a alguma integração com esse procedimento, mas eu não creio muito, porque na maior parte dos casos não passa de mero jogo intelectual. Ele propõe então isso, de você entrar, se tornar, aquilo da recíproca de inversão dos deslocamentos. E de fato, para muitas pessoas isso pode funcionar. E para muitas não vai nem. Não é? Bom. Ele fala sobre aqui na parte final, sobre existência, sobre filosofia. Vamos assumir a filosofia existencial como uma filosofia que se preocupa com o ser. A primeira pergunta, claro que é: como existe o ser em vez do não ser? A maioria das filosofias estão interessadas em explicar a vida, ou criar certos ideais de como a pessoa deve viver. Deixe-me dar um exemplo da filosofia do nada comparada com as outras filosofias. Nós não sabemos o que aconteceu no passado e, quando tentamos sondar como se deu o início do mundo e outras coisas do tipo, não chegamos a nada. Agora, para muita gente, este nada dá uma certa sensação de estranheza. Essa gente sente que há um vazio, então colocam algo ali, e toda religião rapidamente inventa como foi que o mundo surgiu. Geralmente, este é o caminho da filosofia: explicar. Agora, é claro que todas essas explicações se interpõem no caminho da compreensão. Elas fornecem alguma razão, alguma justificativa, um pouco de cocô de elefante. Eu diria que a melhor definição de existencialismo foi dada em uma sentença de Gertrude Stein: uma rosa é uma rosa é uma rosa. O que é, é. E assim chegamos ao final da nossa linda aula de hoje sobre Gestalt Terapia, uma conversação com a filosofia clínica. Vou desligar o gravador para ouvir as considerações dos senhores, dúvidas finais.